Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje a gente vai falar de crianças e Covid-19. Um tema que tem causado mais barulho até do que elas costumam fazer. Mas, diferentemente da algazarra infantil, o barulho não tem sido nada alegre. Nesse episódio, a gente vai abordar a discussão sobre a volta às aulas depois do confinamento.
E a gente vai falar também sobre o que se sabe até agora da relação entre crianças e o novo coronavírus. Para tirar todas as dúvidas dos pais, a gente conversou com o infectologista pediátrico e pediatra do Instituto Nacional de Saúde da Criança, da Mulher e do Adolescente Fernandes Figueira, Márcio Nehrab.
Instituto mais conhecido pela maioria das pessoas como Instituto Fernandes Figueira ou como IFF da Fiocruz. Para entender um pouco melhor as questões em torno da volta às aulas, a gente também perguntou para o Dr. Márcio sobre o assunto.
E para não perder o hábito, a gente fala de fake news envolvendo volta às aulas que circularam nas redes sociais.
Mas primeiro vamos ao que as evidências apontam em relação a crianças e Covid-19 até o momento. Por enquanto, a ciência tem percebido que as crianças parecem ter menos chances de serem infectadas pelo coronavírus. Quando se contaminam, tem uma chance bem menor de desenvolver as formas graves da doença. E uma grande parte delas é assintomática.
Isso quer dizer que quando as crianças têm Covid, costumam ter sintomas leves ou nenhum sintoma. Mas isso não quer dizer que seja assim em todos os casos. Um percentual pequeno pode desenvolver as formas graves da Covid-19. Não dá para ter certeza de quem vai agravar. E nos casos de crianças que já se sabe que tem algum outro tipo de doença, é preciso ter mais atenção.
Os especialistas ainda não sabem por que as crianças são menos afetadas que os adultos pelo coronavírus. Mas cada vez mais artigos científicos têm reforçado que elas adoecem pouco em função desse vírus. E, em geral, adoecem com menos gravidade, ao contrário do que acontece em outras viroses, como a gripe, que os pequenos têm facilidade para pegar. O pediatra Márcio Nehrab contou pra gente quais os sintomas da Covid em crianças.
Os sintomas de Covid na infância e na adolescência são muito semelhantes aos da fase adulta e entre os idosos. Os mais comuns são febre, tosse, falta de ar, diarreia, vômitos, manchas na pele, expectoração, catarro, inapetência, mal-estar, dores musculares, raramente quadros parecidos com meningite, meningoencefalite, raramente sintomas parecidos com cachumba e muito mais raramente, a síndrome inflamatória, que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica da infância, que são quadros muito graves e muito, muito raros. E que mesmo nas formas graves, tanto das formas do ponto de vista respiratório, gastrointestinal, cutâneo ou meningoencefálico, são mais brandas e mais benignas do que na fase adulta e entre os idosos e aqueles que têm fatores de risco.
Como o Márcio falou, a síndrome multissistêmica inflamatória infantil é bastante incomum. Ela é parecida com outra síndrome muito rara registrada em algumas crianças que tiveram formas mais graves da doença, a síndrome de Kawasaki. A gente chegou a mencionar aqui no Corona Fatos. Não quer dizer que todas as crianças que tiverem a Covid-19 em uma forma mais séria vão apresentar algum desses problemas. Só em pouquíssimos casos, algumas apresentaram essa doença infantil.
Essa síndrome é uma doença inflamatória que afeta principalmente crianças entre 1 e 5 anos. Diferentemente da síndrome multissistêmica, que afeta mais as crianças maiores de 5 anos de idade. Ela inflama os vasos sanguíneos e, quando aparece nas formas graves, pode ser perigosa. É uma síndrome que pode acontecer com crianças que têm uma propensão genética a ela. Em geral, é ativada pela infecção por algum vírus, não necessariamente o coronavírus. Mas a relação entre as duas doenças está sendo observada pelos especialistas.
Mas os pediatras tranquilizam mães e pais em relação à síndrome de Kawasaki. Segundo eles, apesar de ser um quadro delicado, os casos são raríssimos e a maioria das crianças afetadas responde bem ao tratamento. E outros estudos mostraram que, ao contrário do que acontece com a gripe, as crianças não seriam transmissores importantes da Covid-19. Elas não teriam uma grande capacidade de passar a doença. E isso influenciou a discussão sobre a volta às aulas, mas isso só é verdade para meninos e meninas de até 10 anos de idade.
Um estudo feito na Coreia do Sul com cerca de 65 mil pessoas mostrou que crianças maiores de 10 anos têm a possibilidade de espalhar a doença tanto quanto os adultos.
Se até o momento houve muito mais casos de crianças que pegaram Covid-19 de adultos do que o contrário, com a volta às aulas isso poderia mudar. O que nos traz para a discussão sobre o retorno às aulas presenciais. Ainda não há um consenso de quando as escolas devem voltar às atividades, mas já se sabe que essa volta precisa ser feita com muitos cuidados, como pontua o pediatra do Instituto Fernandes Figueira.
As medidas mais importantes a serem levadas em consideração no retorno às aulas, a principal é a taxa de transmissão do local que você reside. Então, se as taxas de transmissão estão caindo durante bastante tempo, a transmissão é baixa na região onde você mora, o número de óbitos vem caindo, a taxa de ocupação hospitalar e de CTIs vem caindo constantemente, de forma que você possa confiar nesses dados da sua região, do lugar onde você mora. Então, esse é um lugar que a gente pode pensar em retorno escolar. Essas taxas de transmissão têm que ser muito baixas, porque o retorno escolar implica diretamente numa ampla mobilidade urbana, o que pode, em locais onde a taxa de transmissão esteja alta, não ser adequado ainda o momento de volta às aulas.
Não só por causa das crianças, mas também por tudo que gira ao redor desse universo. Professores, funcionários, transporte, famílias e por aí vai.
A discussão está acontecendo em vários lugares, porque a falta das atividades escolares também tem um impacto nas crianças.
A volta às aulas é fundamental para a saúde da criança e do adolescente. As crianças estão sentindo uma falta muito grande disso e isso está gerando uma série de problemas na vida delas. Entre eles, saúde mental, queda das coberturas vacinais, violência entre as crianças e as mulheres, a falta de aprendizado e de socialização e o excesso do uso de telas e mídias por essas crianças.
Mas uma questão fundamental para a volta às aulas é o quando. E a Fiocruz divulgou um documento que apontou que o retorno às atividades escolares agora é prematuro. O relatório da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, se baseou em um panorama de como está a epidemia.
Os especialistas defendem que é preciso monitorar melhor o processo diante do risco do aumento do número de casos e mortes por Covid-19. Como o Dr. Nehab disse, é preciso que as taxas de transmissão estejam baixas, e o relatório afirma que é preciso garantir que as escolas públicas e privadas apresentem planos específicos para a volta às atividades.
O documento também diz que é necessário construir protocolos rígidos para monitorar e controlar os casos que podem acontecer, e que é preciso ter atenção redobrada com alunos com deficiência e manter políticas de abordagem para questões de saúde mental.
O documento coloca alguns critérios que deveriam ser observados para a volta às atividades escolares. O primeiro deles é que a transmissão da Covid-19 esteja controlada. É preciso verificar se pelo menos 30% dos leitos hospitalares estão vagos, e a tendência da epidemia no local deve estar em queda. O número de casos e mortes deveria estar diminuindo por pelo menos 3 semanas.
Além disso, o sistema de saúde precisa estar pronto para detectar, isolar e tratar cada paciente. E também rastrear os contatos dos infectados. O rastreamento de contatos serve para verificar possíveis contaminados e impedir que a doença continue se disseminando.
O relatório também aponta medidas preventivas que devem ser adotadas nas escolas. Elas deveriam apresentar um plano detalhado das medidas sanitárias.
O infectologista pediátrico explicou um pouco mais sobre os cuidados.
As escolas agora têm que se preparar para, quando forem começar, fazerem de forma ordenada, com um distanciamento de pelo menos 1 a 2 metros entre as crianças, que elas utilizem máscaras, principalmente acima dos 10 anos, nunca abaixo de 2 anos, e incentivar a utilização entre 2 e 10 anos, que existam condições físicas daquela escola de abrir, onde ela possa lavar as mãos de forma abundante, que a gente tenha professores que tenham acesso às medidas de proteção, às máscaras, ao distanciamento entre uma criança e outra. Então, isso se faz completamente fundamental. A escola que a gente tinha anteriormente à pandemia não pode ser a mesma escola que a gente tem e a sua ocupação.
Como frisou o pediatra, o uso de máscara só não é recomendado para crianças menores de 2 anos. E é importante observar o aprendizado para o uso do equipamento de segurança nas crianças entre 2 e 10 anos. Também é importante adotar cuidados para garantir o distanciamento social nos transportes públicos e escolares, entre outras medidas.
Uma análise feita por pesquisadores do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT da Fiocruz, reforça os riscos da volta às aulas. Segundo o Monitora Covid-19, o retorno às atividades escolares agora representa um risco para mais de 9 milhões de adultos.
Isso porque essas 9 milhões de pessoas são idosos ou adultos com problemas de saúde que os tornam mais vulneráveis à Covid-19. E essas pessoas vivem nas mesmas casas com crianças e adolescentes em idade escolar.
Os dados foram obtidos com base na Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, em parceria com o Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz.
Por todos esses motivos, as autoridades têm tido muita dificuldade em relação à retomada do calendário escolar. Para contribuir com a tomada de decisão dos gestores, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz lançou um manual sobre biossegurança para a reabertura das escolas.
O manual apresenta informações acessíveis sobre questões sanitárias, a transmissão da Covid-19 e a implementação de boas práticas de biossegurança. A gente vai deixar o link para ele na descrição desse episódio.
O texto reconhece a realidade das escolas brasileiras, com as grandes desigualdades de recursos e infraestrutura entre as instituições. Por isso, o manual dá orientações para tornar a retomada das atividades escolares mais seguras, mas lembra que é importante ficar atento ao contexto.
Biossegurança é um termo relativo à prevenção, ao controle e à redução de riscos à saúde e ao meio ambiente. E o manual também inclui orientações para vigilância em saúde no ambiente escolar. Isso engloba medidas como mapeamentos de riscos, por exemplo.
Entre outras orientações, o manual da Escola Politécnica da Fiocruz indica que mapear áreas e superfícies com maior risco de contaminação é uma boa ideia. Maçanetas, elevadores, o corrimão de uma escada, por exemplo, podem receber marcadores para avisar desse risco.
A publicação também fala do rastreamento de contatos que citamos antes, que é uma técnica antiga da saúde pública. Funciona assim. Quando se identifica um caso, você isola ele e vai atrás das pessoas que tiveram contato com o contaminado. É preciso dar suporte a quem está com a doença para que ela possa fazer o isolamento direito. E além da pessoa com a doença, é necessário monitorar as pessoas com quem ela teve contato.
Esse rastreamento deve ser feito em parceria com a Vigilância Epidemiológica ou a Vigilância em Saúde do município e também com a equipe de atenção primária da região. Por isso, é importante que a reabertura das escolas só aconteça quando a transmissão da Covid-19 estiver controlada.
Então a gente viu que as crianças não são imunes ao coronavírus, mas são menos suscetíveis à Covid-19 que os adultos. E isso é...
Corona Fato.
Mas a reabertura das escolas no Brasil ainda não é Corona Fato, o que nos leva às desinformações sobre o assunto.
Em relação à volta às aulas, tem acontecido a mesma coisa de quando a discussão era a reabertura da economia. Diversas fake news com boatos sobre o assunto começaram a circular. No Paraná, por exemplo, circularam mensagens dizendo que a rede pública iria retomar as aulas no dia 17 de agosto. Mas até a gravação desse episódio, o Estado ainda não tinha definido nenhuma data para o retorno às escolas.
A Secretaria de Educação Paranaense foi para as redes sociais esclarecer que a notícia era falsa e alertou que qualquer definição sobre volta às aulas será informada pelos canais oficiais de comunicação da Secretaria e do governo.
Assim como aconteceu no Paraná, na cidade de Jundiaí, em São Paulo, circularam fake news sobre volta às aulas. A notícia falsa imitava o site de notícias G1, dizendo que o prefeito teria determinado a retomada das atividades escolares. Era uma pegadinha, e quem clicava no link era direcionado para uma foto do humorista e deputado federal Tiririca. Mas a prefeitura precisou esclarecer que era uma notícia falsa, porque muita gente lê a manchete e não clica no link.
Por isso, a mensagem que a gente quer reforçar é: procure sempre se informar pelas fontes oficiais. Em um assunto como a volta às aulas, a informação vai ser divulgada nas TVs, rádios, sites e jornais de grande circulação. E vai ficar disponível nas páginas oficiais de governos estaduais e municipais e das secretarias de educação.
Porque a gente viu que mensagens de WhatsApp repassadas sem que se cheque as fontes correm um grande risco de ser...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 15h, no YouTube do Canal Saúde.
Conheça também os podcasts dos programas do Canal Saúde na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Toda quarta tem um episódio do Ligado em Saúde, Ciência e Letras ou Bate-Papo na Saúde disponível. E se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra: lave bem as mãos com frequência.
Se precisar sair, use máscara.
Se puder, fique em casa.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes confiáveis.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Isso aí, um abraço e até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Obrigada.